personalidade da Torá de hoje é conhecido como Maharal de Prag. Em hebraico, Maharal mi Prag, em português seria Maharal de Praga. Maharal de Praga tem o nome de Rabbi Yehuda Löw ben Bezalel, filho de Bezalel. E ele ficou conhecido com esse título de Maharal, que é o acrônimo de Moreno Hagadol Rabbi Löw, um grande mestre, o Rabbi Löw. Com trema. O Maharal nasceu aproximadamente no ano de 5272, que seria por volta do ano de 1512 da Era Comum, e faleceu no ano de 5369, que seria o ano de 1609 da Era Comum. Ele faleceu no dia 18 de Elul. O Maharal nasceu, a princípio, na cidade de Pozna, na Polônia. O seu pai, Rabbi Bezalel, tinha mudado de Worms, na Alemanha, para Pozna, e lá nasceu o Maharal. O Maharal acabou depois indo de cidade em cidade, ele foi rabino de alguns lugares. É muito interessante que teve lugares que talvez ele até ficou mais tempo, mas ele ficou famoso como Praga. O Maharal foi rabino durante 20 anos na comunidade de Nikolsburg e como rabino de toda a Morávia. Depois ele foi para Praga, onde lá ele instituiu, ou reformou, reconstruiu, não sei se é muito claro exatamente, mas ele fez ali a sinagoga, uma sinagoga que é famosa como Altneue Schule. Existe uma sinagoga em Praga chamada de Altneue Schule, a sinagoga do Maharal de Praga. Tem vários motivos por que chama Altneue Schule, ou em Yiddish, Altneue, quer dizer velha nova sinagoga, porque era uma sinagoga que já existia e depois foi destruída e reconstruíram. Ou Altneue Schule, em hebraico, Altneue, Altnai, que significa sob condição. Porque todas as sinagogas são construídas fora de Israel, elas virão na época de Mashiach para Israel, então ela está construída lá temporariamente, então por isso Altnai como uma condição por enquanto. Ou ainda, há aqueles que dizem que essa sinagoga foi construída com pedras que trouxeram de Jerusalém, do Templo Sagrado. E por isso, quando construíram, eles fizeram a condição que essa sinagoga ficará aqui até Mashiach chegar, e aí vai precisar dessas pedras para o templo, vai se levar elas de volta para o templo. Essa é uma sinagoga, que era a sinagoga dele. Ele viveu lá em Praga uns anos. E durante esse período até já escreveu alguns dos livros. Depois temos que falar sobre os livros. Ele instituiu em Praga também a Hevra Kadisha e as suas regras. Depois isso virou um exemplo para o resto da Europa. Quando faleceu o rabino de Praga, assumiu um outro rabino como rabino de Praga, e como tinha dado umas bagunças ali na cidade, umas briguinhas, o Maharal saiu da cidade por um período, e Ele foi rabino em Pozna por 4 anos e depois retornou para Praga, onde ele viveu mais 3 anos até falecer. O Maharal tinha também alguns irmãos, que também eram rabinos importantes nesta época. E ele teve vários alunos, vários discípulos também importantes, como, por exemplo, o Rav Yom Tov Lipman Heller, que é autor de um livro muito importante, Explicação da Mishnah. Tosfot Yom Tov, ele é conhecido. Não é o Tosfot da Gemara, se chama Tosfot Yom Tov. Também o Rabbi Eliyahu Luntz, que era o escritor... desculpa. O Rav Shlomo Efraim de Luntz, que era o escritor do Kli Yakar, que é também um comentário muito importante e muito incrível sobre a Torá. O Maharal era um gênio em conhecimento de Torá, e por isso ele escreveu muitos livros de peso em várias áreas da Torá. Por exemplo, ele escreveu um livro chamado Gur Arieh. E esse livro, Gur Arieh, é um livro que ele escreveu sobre a Torá, onde ele explica as explicações do Rashi. Ele analisa, avalia várias coisas do Rashi, muitas perguntas e questionamentos que se tem quando você estuda o Rashi, ele dá as respostas. Então, é um livro muito interessante e, aliás, se alguém está pensando, Gur Arieh, conheço esse sobrenome. De fato, a família Gur Arieh, que é também muito conhecida por Gurari, que ficou, mas o original Gur Arieh, são descendentes do Maharal de Praga e por isso que eles têm esse sobrenome. O Maharal também escreveu livros de leis, compilando leis. Ele escreveu uma explicação sobre a Haggadah de Pessach, e junto com leis também, do Seder. E um dos ramos principais, talvez, do Maharal, é a parte de filosofia judaica. E ele escreveu vários livros sobre filosofia. Eles têm uma linguagem diferente, às vezes um pouco difícil de se entender, e por isso que existem vários livros escritos nas últimas gerações que explicam melhor a linguagem do Maharal para as pessoas conseguirem entender corretamente, adequadamente o que ele está querendo dizer em cada trecho. Tem pessoas que são consideradas profissionais em Maharal, e eles escreveram esses livros explicando, porque uma pessoa que já estudou todo o Maharal de ponta a ponta tem uma visão diferente, consegue entender em cada lugar o que exatamente o Maharal está querendo dizer. Ele escreveu, por exemplo, um livro chamado Gevurot Hashem, Forças, Poderes de Hashem, onde nele ele fala sobre a saída de Mitzrayim e os milagres, explicando com detalhes, explicando a filosofia por trás de tudo. Ele escreveu um livro chamado Tiferet Israel, que fala sobre o recebimento da Torá, a outorga da Torá. E, logicamente, que ele explica nesse livro sobre toda a filosofia que está por trás da Torá ter sido dada para nós, com a finalidade da Torá quais são os motivos das coisas. Ele escreveu também um livro chamado Netzach Israel, Eternidade de Israel, que é meio paralelo ao dia 9 de Av, onde nesse livro ele fala sobre exílio e redenção, e sobre o nosso povo e a história do nosso povo, de uma forma filosófica. E assim tem outros livros, a coleção de livros do Maharal é uma coleção muito vasta. Tem livro sobre Maseret Avot, a ética dos pais, tem livro que fala sobre Shabbat, na verdade tem um livro que escreveu sobre Shabbat que não se tem ele, infelizmente se perdeu. Sobre a filosofia do Maharal, alguns pontos,
só assim,
alguns detalhes. Uma coisa que o Maharal se atém muito é sobre os números, o significado dos números. Cada número representa algo, e toda vez que aparece aquele número, está ligado com aquilo, está ligado com aquele significado. Por exemplo, o número 6 é um número que representa o físico, que são os 6 lados, cima e embaixo, e os 4 cantos, os 4 pontos cardeais. Quando se fala de 7, já é uma natureza que incorpora dentro dela a divindade. Por isso tem 6 lados e o 7º é o interior dela, mas a natureza ainda. O 8 representa o que está acima da natureza. E assim por diante, o Maharal tem muita filosofia sobre os números e isso é aplicado em todas as áreas, em todas as explicações dele. O Maharal tinha um conhecimento muito grande de Kabbalah, embora ele não escreve isso nos livros de forma clara, mas fato é que todas as explicações dele são muito místicas e estão diretamente ligadas ao conceito da Kabbalah. Ele explica sobre, por exemplo, falamos agora, sobre o natural e o acima da natureza, os milagres, quais são os conceitos. E o interessante é que muito da filosofia que nós temos hoje em dia e que foi abordada e, como dá para se dizer, manipulada, não, fica meio feio falar assim, foi desenvolvida nos últimos séculos, é muito baseada no Maharal. E assim, por exemplo, a Torata Hassidut, a visão da Hassidut, é muito baseada no Maharal, tanto os conceitos, como muitas vezes é mencionado claramente o Maharal nos livros de Hassidut. O Rav Kook, que tem uma linha diferente da Hassidut, também, embora é muito ligado à Hassidut, ele também se utilizou muito do Maharal e todos os conceitos são baseados na filosofia que o Maharal explica nos seus livros. Bom, todo mundo deve estar pensando e perguntando, e quando que você vai falar sobre o principal de tudo? O principal é isso, na realidade. O principal é a Torá que ele deixou para nós, os
grandes ensinamentos que ele deixou para nós, e toda essa filosofia que ele nos explicou e nos abordou, e que hoje em dia muitos dos livros que você lê são baseados no Maharal. Existe uma lenda. Uma lenda que tem muitas controvérsias. Que diz que o Maharal criou um golem. E todo mundo conhece essa história, o Golem de Praga. O que acontece é o seguinte. O Maharal viveu numa época na Europa muito complicada para os judeus. Especialmente nesta região. Onde havia muitas alilot dam, libelos de sangue. Acusavam os judeus de matarem crianças cristãs para usar do seu sangue. Principalmente, eles alegavam que faziam as matzot para Pesach com o sangue das crianças que eles matavam. Supostamente, não matavam, mas era acusação falsa. Era algo que se fazia direto. Pessoas que queriam prejudicar as comunidades judaicas matavam uma criança, jogavam essa criança morta ou na casa ou no pátio da casa do rabino, ou na sinagoga, ou na casa do presidente da comunidade, alguém assim influente, e depois chamava a polícia e gerava problemas muito complicados, querendo expulsar os judeus, querendo matar os judeus, querendo multar os judeus, e etc. E o Maharal teve que lidar com essa situação. Por isso, conta a história, que não aparece em nenhum livro dele isso, isso aparece em outros livros, que ele criou o que hoje em dia se chamaria de um robô, mas não era. Ele criou de terra, de barro, um ser humano, que, e ele fez isso baseado no que é chamado Kabbalah Maasit, Kabbalah Prática, que era um ser vivo. E eu falei robô porque ele não fazia nada sozinho. Não era uma pessoa mesmo. E o Maharal que dava as ordens para ele o que ele deve fazer. E ele era um ser grandão, forte, e enfrentava qualquer um. E dessa forma, o Maharal mandava ele fazer missões perigosas para salvar a comunidade dessas acusações. E assim tem várias e várias histórias com o Golem de Praga. Depois, quando chegou um dado momento que não precisava mais, a história conta que ele tirou o nome que tinha na testa do golem, que fazia ele ter uma alma ou algo do gênero que mantinha ele vivo, tirou isso e esse golem morreu, e ele foi posto dentro da sala que tinha no segundo andar lá da sinagoga, atrás de uns livros, atrás dos livros. E lá ele estaria até os dias de hoje, e sempre se aconselhou para não entrarem e não mexerem. Existem algumas histórias que contam de pessoas que foram tentar vasculhar e acabaram falecendo. Toda essa história do golem não é o principal da vida do Maharal, mas são histórias incríveis. Como eu falei antes, existem controvérsias quanto a isso. Há aqueles que dizem que isso é uma invenção folclórica, inventaram depois. Não que não existiram golemim ao longo da nossa história, sim teve. Parece até na Gemará de seres assim foram criados com Kabbalah Masi, mas estes alegam que o Maharal não fez isso porque não consta nada nos livros, não consta nada nas histórias locais. E, de outro lado, muitos alegam que sim tem comprovações e que tem escrito em livros posteriores ou de outros lugares, contando a respeito desse poder que o golem, que o Maharal teve em criar esse golem. As histórias são legais e quem gosta delas e se inspira, então é bom. Não dá para ter muita certeza se sim ou não, mas realmente isso não vai mudar muito, porque o fato é que faziam libelos de sangue, o fato é que Hashem salvou a gente disso. Se foi pelo golem ou não, não vai mudar nada, mas as histórias são realmente muito simpáticas. Mas o principal é todo o resto que o Maharal deixou para nós. Inclusive, o Maharal nasceu na noite do Seder. E ele nasceu já salvando a comunidade. Essa é a história que se conta sobre ele. A mãe, no meio do Seder, começou com as dores de parto. E tiveram que sair correndo chamar uma parteira. E nesta saída encontraram já um cara querendo jogar o corpo de uma criança morta no pátio do pai dele, Rabino Bezalel. E pegaram em flagra fazendo isso, chamaram a polícia. E isso acabou salvando a comunidade de um libelo de sangue que iam fazer no momento que o Maharal estava nascendo. Então, ele já nasceu trazendo essa bênção de salvar as pessoas e depois, eventualmente, com o golem, ele acabou ajudando a salvar a comunidade dessas situações.